repudio. O senador Requião tem todo o nosso apreço. É um patrimônio da ética, é um gladiador das liberdades. Ele engrandece esse Senado e os nossos mandatos, porque sempre fala, dificilmente eu concordo com o que ele diz. A minha admiração pela figura política dele é inversamente proporcional às nossas posições políticas. Ele é uma pessoa, em termos de ética, em termos de moral, todos nós reconhecemos seu valor, mas repudio, não só ele, mas qualquer outro, seja político ou não, que com truculência trate qualquer membro da imprensa pelo valor extraordinário que vocês possuem e que nós todos temos que aplaudir. Eu queria também dizer sobre a questão do diploma do jornalista. O senador que saiu aqui, o Wellington, eu também tenho que me tirar, porque nós temos 1000 comissões para atender, ele falou em panaceia. Nós temos que tirar esse complexo de querer fazer leis que sejam uma panaceia. Nós não vamos conseguir. Não há remédio para todas as doenças. As pessoas precisam se libertar desse fanatismo que corre todos os, vamos dizer assim, todos os setores da nossa sociedade. Vou explicar melhor. A questão do diploma. No caso geral, nós entendemos que é recomendável e importante que haja um diploma para o prestígio daqueles que passaram tantos anos na universidade. Mas há exceções à regra, até que confirmam a regra. Há pessoas que nascem dotadas de um dom extraordinário e que podem exercer, e que podem escrever, que podem ser jornalistas, e nós temos que estar abertos a isso. Agora, é possível nós dizermos, por exemplo, eu não vou nem citar nome para não ser injusto, mas que aqueles que não têm diploma e que escreveram durante tanto tempo e que ainda escrevem, não têm competência para isso. Estaríamos cometendo um pecado imperdoável. Aliás, nós estaríamos sendo fanáticos. Como outro dia, sábado, por exemplo, eu presenciei um ato de fanatismo, mas parecia até a Al-Qaeda. Eu estava em Goiânia, embarcando para Brasília. Ao meu lado, Mauro Benevides, deputado, senador, presidente do Senado, presidente da República. E sua esposa, com 72 anos. Ela não pôde embarcar no avião. Mas por que não? Porque ela estava sem um documento com foto. Eu estava com meu documento com foto e ele também. E nós prestamos depoimento e testemunha de que ela se tratava da pessoa que dizia que era. Ela estava apenas com o CPF. Pois bem, o secretário da ANAC, a funcionária da Gol, disse assim: não, não pode embarcar. Mas não pode por quê? Não, porque a regra é documento com foto. Não, tudo bem, mas essa regra, ela se submete à sua avaliação intelectual. A senhora está aqui para julgar isso. Então ela disse assim: não, mas não pode. Então a esposa do Mauro Benevides teve de vir de táxi de Goiânia para Brasília, 220 quilômetros, por causa do fanatismo. Aliás, ocorreu comigo. Eu estava tentando embarcar no Santos Dumont, tinha esquecido minha carteira. Na porta da entrada para o avião, o moço disse: cadê a identidade? Eu disse: não, mas eu esqueci. Eu disse: então não pode. Mas você não me conhece? Conheço, eu voto em você, seu Crivella. Então você vai deixar eu entrar? Não, não vou. Você está sem a sua identidade. Aí eu, desesperado, liguei aqui para o Senado e eles mandaram uma foto da minha identidade. Não perdi o voto dele. Mandaram uma foto e eu mostrei no meu iPhone a foto. Então, quando eu mostrei a foto da minha identidade no iPhone, ele falou assim: agora você pode entrar. Quer dizer, eu não era eu, até que mostrei no meu iPhone a minha foto de identidade. Tá certo? Nós temos casos graves de fanatismo. Por exemplo, nós temos a lei 8666, é a lei da licitação. Se nós fizermos qualquer contrato sem licitação, provavelmente os jornalistas vão nos execrar. Agora eu pergunto a vocês: cabe licitação para contratar a empresa que vai distribuir a prova do Enem? Uma prova que vai atender centenas de milhares de brasileiros, aliás, milhões de brasileiros, com 300 mil professores em 200 mil salas de aula, 100 mil salas de aula, que distribui bolsa de 350 mil reais para quem passar no Enem e for fazer um curso de medicina. As empresas querem ter lucro. As empresas vivem, na essência, de diminuir custos, maximizar os seus, suas vantagens. Então, se trata de fazer licitação para se contratar a empresa que vai distribuir as provas? Não, não existe panaceia, todas as regras têm exceções. E nós precisamos ter bom senso, inteligência para tratar as exceções que até elas consagram a regra. Ah, meu Deus, será que eu sou um João Batista pregando no deserto? Eu acho que às vezes sou até incompreendido, mas honestamente, nós precisamos, por mais que sejamos apegados aos nossos princípios e até, de certa forma, corporativos, nós precisamos abrir mão de um certo fanatismo em prol, eu diria, das exceções e da consagração do bom senso. Não sou contra as regras, mas é preciso que as regras também se adaptem às exceções. Senador Paim, me perdoe ser fastidioso e ter tomado tanto tempo, mas eu não podia deixar aqui de dar a minha palavra, meu depoimento, de prestar toda a minha solidariedade a essa classe de brasileiros e profissionais que, no dia a dia, no cotidiano, são tão importantes nas nossas vidas. Meu aplauso, meu reconhecimento, meu prestígio. Acho que a suprema vocação democrática do Brasil depende muito de vocês. E fico, às vezes, tristes dos governos, inclusive o governo do qual sou base, exagerarem nas propagandas de suas obras públicas. Acho que o governo não devia jamais fazer isso. Propagandas de governo deveriam se limitar apenas às campanhas públicas de vacinação e de propagandas para alertar a população sobre surtos, epidemias e catástrofes e coisas desse tipo. Não devíamos, nós do Congresso, permitir que prefeitos, governadores, presidente da República gastassem tanto dinheiro na autopromoção. Por que isso? Porque eu acho que a liberdade de imprensa tem que ser imaculada. Muitas vezes esses recursos passam a constar dos orçamentos dos meios de comunicação e depois o jornalista, aquele rapaz idealista, aquela mulher idealista que está lá fazendo sua cobertura, muitas vezes se sente constrangido. A violência é endógena, a violência parte do próprio meio, porque pressões financeiras os obrigam a não fazer a crítica que devem fazer ou não se comportarem como têm que se comportar. É isso que eu penso. E agradeço. E o meu aplauso a todos vocês. E podem contar com o meu partido e comigo na defesa dos direitos sagrados da liberdade do jornalismo e da imprensa no nosso país.
Cumprimento, senador Crivella, pela sua fala. Todos terão direito, depois que os senadores falarem, naturalmente, a usar novamente a palavra. E nesse momento, quero registrar também a presença conosco do jornalista Fonseca, que eu conheço também há 30, 40 anos. Só não vou dizer a tua nem a minha idade, a minha já disse. E também o Paulo André, o Roberto Rodrigues, enfim, todos que estão conosco aqui. E passo a palavra nessa mesma linha já para o Fábio Marçal. Fábio Marçal, que também é daqueles que eu conheço há 30 anos.
30
e aqui é presidente do Comitê de Imprensa aqui do Senado.
E 30 anos passa rápido, né?
Passa rápido.
E é interessante, falando em 30 anos, mais ou menos a nossa democracia tem menos do que 30 anos, né? Então, antes eu me lembro do senador correndo, né? Dos policiais, eu me lembro muito disso, por isso que a gente votava sempre no Paim correndo naquele carro de som lá. Era não dá saudades, né? Porque aquele momento era horrível para o país. Mas a liberdade de imprensa ainda não existe, principalmente em função dessa nossa democracia jovem, na totalidade no Brasil. Nós estamos na Casa do Povo, né? O Senado Federal, e semanalmente nós temos problemas de liberdade de imprensa aqui no Senado Federal. É bom ressaltar o trabalho incansável do diretor-geral de comunicação, Fernando César Mesquita, que à medida que os casos vão ocorrendo, ele vai dando soluções. Hoje mesmo, nós temos mais uma denúncia de um jornalista, também da TV Bandeirantes, contra a Polícia Legislativa, que não permite gravações de passagens nos finais de semana de repórteres de televisão. Isso nunca ocorreu nem no período da ditadura. A passagem seria a gravação aqui no Senado. Aqui no Senado. Então a Polícia Legislativa retirou a equipe da TV Bandeirantes porque não poderia gravar a frente do Congresso Nacional. Essa é a imagem.
Marcelo, eu tive a liberdade, casualmente, há poucos minutos atrás, estamos fazendo contato com o Fernando Mesquita para que, quem sabe, ele faça um depoimento, porque eu acho que uma questão como essa é inaceitável.
É, e pior que isso ocorre, como ocorreu também aquela, eu acompanhei o jornalista Vitor Boiadian, da Rádio Bandeirantes, na sua peregrinação para fazer um boletim de ocorrência contra um senador, né, Roberto Requião. A delegacia do Senado disse que não podia fazer BO, boletim de ocorrências, contra o senador, né, porque não pode estar no... Não é o dono do mundo. A Polícia Civil também, devido ao fórum privilegiado, o delegado estava apavorado. E a Polícia Federal registrou o BO, e eu tenho certeza que não vai dar em nada, porque o grande problema do nosso país, existe uma corte e existe o povo. O povo, existe uma coisa também muito ruim da nossa justiça, que é muito lenta, que se chama impunidade. Então, eu tenho certeza que nada vai ocorrer como nada ocorre nesse país. Mas você imagina trabalhar em um jornal de interior, ou até de estado, de muitos estados, que depende da verba pública para circular? Isso, falar para os meus colegas, é uma matéria, é uma coisa impossível. Porque se você apura uma matéria contra os interesses, e contra esses interesses do governo estadual ou da prefeitura, você vai para a rua. E isso que eu digo, a nossa democracia é jovem e a nossa liberdade de imprensa, nós temos ainda muita coisa para chegar lá. Obrigado.
Cumprimento ao Marçal, que faz uma denúncia aqui corajosa. Olha o que ele disse aqui, é da maior gravidade, é muito mais grave até de algumas coisas outras que nós ouvimos. Se você faz uma matéria num jornal do interior, que não é de interesse do município, poderá ir para a rua. E do estado também, eu acho da maior gravidade a denúncia que você faz aqui, e por isso eu estou dando esse destaque aqui, que nós todos temos que refletir. É inadmissível que o jornalista, no exercício da sua profissão, faz uma matéria que não interessa ao prefeito ou ao governador, acaba sendo demitido. Isto é, de fato, um absurdo, um absurdo.
E os nossos colegas dos sindicatos do Rio, de São Paulo, confirmam que isso ocorre, ocorre. Eu leio diariamente nos nossos veículos, os comuniques da vida, jornalista e companhia, denúncias que ocorrem isso. E isso é inadmissível no nosso país, que quer consolidar uma democracia.
Muito bem, Fabio Marçal. Passo a palavra de imediato ao José Augusto de Oliveira Camargo, presidente do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo.
Bom dia. Obrigado, alô. Bom dia a todos. A senadora vai falar antes de mim?
Não.
Ela pediu que logo... Após Vossa Excelência, ela que pediu a palavra já está segurada.
O Marçal fez a coisa
Me
certa.
Me permita,
né?
Ainda falou... registrar a presença conosco aqui já do senador Eduardo Amorim, sempre presente.
O senador falou de maneira clara para ser entendido e falou pouco para ser aplaudido. Eu acho que eu vou ser um pouquinho mais longo. Peço, então, portanto, um pouquinho mais de paciência. Cumprimento inicialmente a mesa, o senador Paulo Paim, pela iniciativa, os demais senadores, senadores, todos os presentes. Aqui, cumprimentando a Suzana, quero cumprimentar as jornalistas e os jornalistas aqui presentes e todas as autoridades, e dizer, começar a minha breve explanação aqui, dizendo que o Luiz Roberto Trinque estava mais ou menos sentado onde eu estou aqui, e quero dizer que, para não que se registre, que essa história de que os trabalhadores e os sindicalistas não concordam absolutamente com o que os empresários dizem, eu quero dizer que a fala do representante da ABET foi correta e foi pontual quando ele disse que a liberdade, os atentados, os problemas, as violências contra o jornalista não são contra aquele profissional. São contra a ideia da liberdade de imprensa, são contra a informação, são contra o estatuto do direito à informação da população. Nós concordamos, eu acho que todos que estão nessa sala concordam com isso e, por isso, entendem a importância da Comissão de Direitos Humanos discutir esse fato. Porque, se nós formos, estatisticamente, nos preocuparmos com a violência contra os jornalistas, a violência física contra os jornalistas, certamente ela é muito menor, o número de mortes e o número de violência é muito menor do que grande parte das profissões. Basta a gente imaginar o grande drama que é a construção civil, o número de mortos, mutilados, vítimas. Portanto, numericamente, esta questão pode ser considerada de menor importância, mas não é porque ela é simbólica, porque ela trata de um direito coletivo, trata do direito da população brasileira de ser informada. E ao calar o jornalista, não se procura calar a pessoa física daquele cidadão, aquele trabalhador, mas procura escalar a informação, impedir a livre circulação das ideias, a livre circulação de informação. Por isso é que essas iniciativas que deixam isso claro para a sociedade, e no caso aqui, no objeto inicial desta nossa conversa, um projeto de lei específico que fala sobre a punição aos crimes, colocando com destaque na ordem de votação, ele é importante, porque ele sinaliza, como disse o Lincoln, que pequenas coisas que não, se não forem devidamente abordadas, podem se tornar grandes problemas. Por isso, esta comissão, esta casa, está no caminho certo ao fazer essa discussão, né? Mas eu também, então, portanto, apoiamos essa iniciativa, apoiamos essa ideia e concordamos com essas premissas que estamos falando aqui. Daí eu quero falar um segundo aspecto desta questão da violência, essa questão da censura, que é a violência mais difusa, que já foi tocada aqui também. Eu tenho aqui os números, não acho que seja o caso. A FENAGE faz um estudo anual da violência contra o jornalista, tem o número de crimes, assassinatos e violência, e ele só comprova que o maior problema não é efetivamente, numericamente isso, não é a violência física contra o profissional, mas é aquilo que no nosso relatório, né, no relatório anual que a Federação Nacional dos Jornalistas faz, que coloca como grande problema do atentado à liberdade de imprensa aquilo que fica no relatório anual com a rubrica política, de assuntos por motivos políticos ou relacionados à administração pública. E os exemplos colocados aqui já demonstram isso. O maior problema de violência contra jornalista está contabilizado naquilo que a FENAGE chama de motivos políticos ou relacionados à administração pública. Na maioria dos casos, coletados e classificados pela FENAGE, está nesse quesito, nesse quadro, o maior número de problemas que nós temos quando enfrentamos a questão de censura da violência. Dito isso, o segundo passo, mais um passo, eu quero ilustrar o que eu estou dizendo com um fato que aconteceu em Portugal. Tem uma ONG, muita gente conhece, em que pese sérias críticas que se tem contra ela, o Repórter Sem Fronteiras também faz um ranking de violência, de liberdade de imprensa no mundo. Portugal estava em 8º lugar no ranking do Repórter Sem Fronteiras. Quando divulgado isso há 3 anos atrás, o Sindicato dos Jornalistas de Portugal, as instituições representativas dos profissionais, várias entidades protestaram, porque diziam que não enxergavam este grau de liberdade de imprensa em Portugal. Entendiam que havia sim censuras, havia sim alguns limites que aquele relatório do Repórter Sem Fronteiras não media. Em vista desta posição dos jornalistas locais de Portugal, a ONG aumentou o número de consultas que ela faz para medir esse ranking. É assim que ela funciona. Ela tem uma série de, entre aspas, representantes e correspondentes nos diversos países, a qual ela consulta anualmente pedindo opinião sobre como é, o que eles entendem a liberdade de imprensa local do seu país, e elas estabelecem um ranking. E essa crítica que eu disse, que a gente faz contra o Repórter Sem Fronteiras, é essa que os jornalistas de Portugal fizeram, porque eu sou o presidente do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo, o maior sindicato dos jornalistas do Brasil, né? Certamente um dos maiores sindicatos de jornalistas da América Latina, e nunca fui ouvido pelo Repórter Sem Fronteiras sobre a minha opinião sobre a liberdade de imprensa no Brasil. O Celso Schireder também nunca foi ouvido como presidente da FENAGE. Nenhum dos presidentes de sindicatos aqui presentes jamais foi ouvido.